paraquedismo é um esporte radical arriscado e acidentes graves podem ocorrer. Mais de 99% das pessoas que saltam de um avião fazem isso apenas uma vez e acompanhadas de um instrutor. As probabilidades de alguém se machucar são baixas. As pessoas saltam amarradas a um profissional, que normalmente já realizou milhares de saltos e que tem tudo sob controle. Para a maioria das pessoas, o paraquedismo é uma emoção vivida apenas uma única vez na vida, uma experiência e uma lista de desejos. Para a pequena fração que salta sozinha, o paraquedismo se torna mais do que uma emoção. Vira uma obsessão, um estilo de vida, algo que faz parte do ser, não somente do fazer. Até que os iniciantes se acostumem com as bases do esporte, que são basicamente queda livre, voo de velame e pouso, eles provavelmente terão arranhões e hematomas. Talvez até mesmo alguns ossos quebrados. Os paraquedistas fazem o possível para minimizar os riscos e cuidar uns dos outros, verificando o próprio equipamento e dos companheiros, procurando por algo errado, como cordas desgastadas que podem arrebentar. Mesmo que acidentes graves possam ocorrer, as mortes no esporte são raras. A maioria dos paraquedistas está preparada para enfrentar um acidente fatal em algum momento, caso pratique o esporte por muito tempo. Quando um praticante perde a vida, uma homenagem mundial é tradicionalmente realizada. Blue Skies, Black Death. Steven Hilder, de 20 anos, estava embarcando para uma semana de muito paraquedismo. Sua namorada, Ruth Woodhouse, costumava brincar que Steven sofria sintomas de abstinência quando ficava alguns dias sem saltar. Em 2003, ele se tornou obcecado pelo esporte. Ele havia faltado a uma prova para ir saltar e estourou o limite dos cartões de crédito comprando equipamentos para o esporte. Steven saltava sempre que possível, até mesmo viajando para saltar em outras partes do mundo. Em meados de 2003, Steven ficou entusiasmado quando Ruth saltou pela primeira vez. Mas ela ainda não tinha certeza se o esporte iria conquistá-la. Steven não conseguiu saltar no sábado, 28 de junho de 2003. Ele havia passado o dia em um show do Bon Jovi, no Hyde Park. Ele deu os ingressos como um presente de aniversário antecipado ao pai. No dia seguinte, Steven conseguiu realizar alguns saltos na vila de Netherwell, no sul da Inglaterra. Na segunda-feira, 30 de junho, Steven visitou um parque temático com Ruth, sua namorada. Naquela noite, ele viajou por 160 quilômetros até a zona de paraquedismo de Ribblestall, em Lincolnshire. O campo de aviação de Ribblestall estava hospedando uma competição entre clubes universitários de paraquedismo. Steven era um dos membros de uma equipe de 3 homens. Com cerca de 300 saltos realizados, Steven era considerado um paraquedista de nível intermediário, assim como seus companheiros de equipe, Adrian Blair e David Manson. Adrian e David, ambos de 19 anos, foram cadetes na Royal Military College of Science, em Shrivenham, junto com Steven. Ambos estavam em treinamento militar e iriam chegar em Ribblestall apenas no final de semana. Steven esperava praticar alguns saltos antes disso. Na zona de salto, havia beliches que os atletas poderiam alugar, mas poucos faziam isso. Geralmente, preferiam armar barracas, jogar um colchão em algum hangar ou dormir em seus carros, como Steven fazia. Assim, sobrava mais dinheiro para gastar com os saltos. Era uma noite tranquila quando Steven chegou ao campo de aviação. Ele tomou alguns drinks no bar e depois foi para o carro dormir. As condições meteorológicas ameaçavam a prática do esporte naquela semana. Na terça-feira, 1º de julho, o avião não conseguiu decolar e o instrutor Paul Hollow anunciou que os saltos seriam cancelados naquele dia. Steven então dirigiu 18 quilômetros até um posto de gasolina para comprar um lanche. Na quarta-feira, 2 de julho, houve apenas 2 ou 3 saltos antes que eles fossem cancelados novamente. Steven foi um dos que conseguiram saltar. Com ele estava seu treinador, usando uma câmera presa ao capacete. Ninguém sabe se Steven dobrou seu próprio paraquedas depois de pousar ou se contratou um profissional para fazer isso, mas provavelmente ele próprio fez. A maioria dos paraquedistas dobra seus próprios paraquedas principais, mas sempre havia alguém disposto a fazer isso por 5 libras. Depois que o paraquedas foi dobrado, Steven o deixou na sala de equipamentos. As paredes da sala eram rodeadas por prateleiras próprias para pendurar os paraquedas. As prateleiras tornavam mais fácil para os atletas identificar o seu equipamento na hora de saltar. Cada mochila de paraquedas era distinta. A de Steven era preta, branca e cinza, incomum no meio das outras com cores vibrantes. As salas de equipamento geralmente não são monitoradas e são acessíveis a qualquer pessoa que queira entrar e sair. A sala de Hibbledstall também funcionava como uma área de lazer, onde os atletas podiam socializar e assistir TV. Naquela quarta-feira à noite, Adrian e David, os companheiros de equipe de Steven, chegaram. Uma festa de boas-vindas foi realizada no bar Drop Zone. Os 3 beberam e jogaram cartas. A maioria dos 78 competidores já havia chegado. Todos estavam ansiosos para a competição no dia seguinte. Mas a meteorologia na quinta-feira, 3 de julho, tinha outros planos. Tempestades atingiram grande parte do Reino Unido, marcando o início de uma onda de calor. Os paraquedistas foram avisados que não saltariam naquele dia, e nem provavelmente no próximo. Devido à mudança de planos, os atletas, a equipe do Drop Zone e outros paraquedistas tiveram que improvisar o que fazer. Steven foi comprar roupa para a festa fantasia que aconteceria naquela noite, enquanto seus companheiros de equipe foram ao cinema. Seguindo a tradição da faculdade, uma caça ao tesouro era organizada à tarde, com pornografia e roupas íntimas femininas na lista de itens que os competidores tinham que encontrar. Pontos adicionais eram concedidos para quem completasse tarefas absurdas. Em um esforço para ganhar o prêmio, Steven chegou a comer comida de cachorro. O prêmio em si era tão insignificante que ninguém sequer lembrava o que era. Depois de um churrasco, Steven, Adrian e David passaram algumas horas se preparando para a festa. Eles chegaram ao bar Drop Zone por volta das 9 da noite. A festa já estava lotada e muita gente já havia começado a beber no início da tarde. Os convidados deveriam ir à festa usando fantasias de personagens que começavam com as letras A, B, C ou P, sigla da British Collegiate Parachute Association, os organizadores da competição. Entre policiais, cheerleaders, punks, pilotos e anjos, haviam vários homens vestidos de mulher, fantasiados de putas, como eles se denominavam. Steven, usando um vestido de couro comprado naquele dia, era uma dessas putas. Steven passou boa parte da noite junto com Adrian e David, e até cantou uma de suas músicas favoritas do Bon Jovi no karaokê. Ele era um artista nato, e também tinha dramaturgia como hobby. A festa terminou às 2:30, e se o tempo abrisse, alguns saltos ainda poderiam ocorrer naquela manhã. Existe uma regra praticada pelos paraquedistas e pilotos que determina um intervalo mínimo de 8 horas entre a última dose e o próximo salto. Quando o tempo permite, o salto começa logo após o nascer do sol. Caso um paraquedista fosse visto bebendo às 2 da manhã, não seria autorizado pelo fiscal de segurança a embarcar no avião até pelo menos 10 horas. Em uma competição, isso poderia significar uma rodada sem marcar pontos. No dia seguinte, sexta-feira, 4 de julho, a ressaca de alguns atletas era inevitável. Steven havia dormido até tarde, assim como uma boa parte das outras pessoas. Ninguém estava com pressa para levantar, pois sabiam que o dia estava nublado e perigoso para saltar. Ao acordar, Steven se juntou a um grupo que jogava cartas no Drop Zone, enquanto aguardava autorização para assaltar. Até que finalmente, os competidores foram informados de que se o tempo se mantivesse estável, eles poderiam saltar depois do almoço. Steven, Adrian e David já estavam prontos para embarcar no primeiro voo do dia. Essa competição deixou os amigos entusiasmados, pois a equipe deles, chamada Black Rain, estava indo bem no campeonato. No início daquele ano, eles já haviam conquistado terceiro e primeiro lugar em outras competições. O primeiro passo antes de embarcar no avião era ligar um minúsculo dispositivo eletrônico conhecido como Cypress. O Cypress é um sistema de segurança que aciona automaticamente o paraquedas reserva caso o principal não seja acionado até 1.200 pés. Se um paraquedista não acionasse o paraquedas principal até essa altura, restaria apenas 6 segundos até o impacto. A maioria dos paraquedistas, incluindo Steven, possuíam um Cypress como backup caso o atleta esquecesse de acionar o paraquedas ou se de alguma forma ficasse incapacitado durante a queda livre. O Cypress funciona cortando a mola que segura o paraquedas piloto e o libera, permitindo ao paraquedista pousar com segurança, mesmo que esteja inconsciente. Assim que o Cypress confirmou que estava ativado, Stephen deu uma rápida verificação em seu equipamento para garantir que nada estava errado e que o paraquedas piloto estava bem preso à manga. O paraquedas piloto é responsável pela abertura. Ele fica no final da mochila e apenas uma parte fica para o lado de fora. Quando chega a hora de liberar o paraquedas, o atleta agarra o gatilho e puxa. O paraquedas piloto então sai. Assim que atinge o ar, ele infla e em seguida puxa o pino, permitindo que o paraquedas principal saia da mochila. A equipe de Steven vestiu os macacões e paraquedas para realizar uma simulação em terra, que imitava as formações que planejavam fazer no ar. Cada uma das formações iria contar como um ponto na competição. Havia um cinegrafista presente, cujo trabalho era voar um pouco acima da equipe e garantir que cada formação fosse gravada em vídeo para que pudesse ser julgada. Steven era considerado um pouco arrogante para algumas pessoas, o que era visto como normal para os jovens, especialmente os envolvidos em esportes radicais. Os paraquedistas mais experientes estão cientes dos problemas que a arrogância pode trazer e estão sempre instruindo os mais jovens para que sempre cumpram as etapas de verificação de segurança. Jovens paraquedistas do sexo masculino, com cerca de 200 a 500 saltos, formam um grupo de maior risco para acidentes graves, especialmente quando usam um paraquedas de alto desempenho. Stephen, Adrian e David já haviam realizado saltos com mais frequência do que a média dos outros atletas. Adrian e David haviam treinado juntos em dezembro, e desde então, praticamente todos os saltos eram em conjunto, e os dois acabaram se tornando mais próximos. Muitos dos saltos ocorreram nos Estados Unidos, onde os aviões eram maiores, as zonas de pouso eram mais movimentadas e onde era possível praticar o esporte o ano inteiro. Em dado momento, a equipe havia conversado sobre diferentes maneiras de morrer. Steven disse aos outros que se fosse para acabar com sua própria vida, gostaria de fazer isso saltando de um avião. Os outros dois concordaram. Mas apesar de ser descontraído, Steven levava a segurança muito a sério. Adrian e David frequentemente faziam brincadeiras, como por exemplo, agendando saltos estudantis para os quais ele era super qualificado, ou escondendo peças de seu equipamento. Essas brincadeiras eram feitas para irritar Steven, não para colocá-lo em perigo. Antes de embarcar no avião, a equipe fez uma verificação entre si. Mais uma vez, eles se certificaram de que tudo estava no lugar. Steven, preocupado com a segurança, verificou seus dois companheiros, enquanto David fez a verificação nele. David seguia um padrão metódico para verificar o equipamento de seus companheiros. Ele acreditava que se mudasse o sistema, seria muito fácil algo passar despercebido. Depois de terminar a verificação, cada membro da equipe confirmava que o outro estava pronto para o salto. A equipe Black Rain compartilhou o avião com outra equipe. Havia um total de 8 paraquedistas a bordo da aeronave, modelo Tecnoavia SM-92 Finest. Esse tipo de avião não tem assentos, e os paraquedistas se sentam no chão, voltados para a parte traseira. Os dois cinegrafistas eram os últimos do grupo, para que pudessem filmar todos a bordo. Os motores foram ligados e o primeiro voo decolou, abrindo a competição. Quando o avião decolou, o cinegrafista da equipe Black Rain ligou a câmera. As imagens capturavam Steven rindo e brincando. Quando o avião se aproximou dos 13 mil pés, ele e seus companheiros fizeram mais uma checagem no equipamento e foram para a porta do avião. Em seguida, os três saltaram. O cinegrafista saltou logo depois, pairando sobre eles. A saída do avião não aconteceu conforme o planejado. Eles saíram enrolados, mas conseguiram se recuperar após alguns segundos e começaram a fazer as formações. Após 10 segundos, eles alcançaram a velocidade terminal, na qual o corpo para de acelerar. Nesse estágio, eles estavam caindo a cerca de 200 km por hora. Pelos próximos 45 segundos, a equipe alternava a pegada entre pulsos e tornozelos, manobrando pelo céu e ganhando pontos a cada nova formação. Para uma equipe intermediária, conquistar 10 pontos era bom, e 15, excelente. Naquele dia, a equipe Black Rain fez 19 pontos e venceu a competição. Foi o melhor salto que os amigos já haviam feito juntos. Eles sabiam que seriam campeões nacionais antes mesmo de tocarem o solo, a não ser que outra equipe realizasse um verdadeiro milagre. A 4 mil pés, aproximadamente um minuto depois de terem saído do avião, os três companheiros se afastaram para poder abrir seus paraquedas. O cinegrafista já não precisava mais ficar no grupo, mas de qualquer forma, as imagens não poderiam ser capturadas devido à quantidade de nuvens. Depois de abrir o paraquedas, um paraquedista é treinado a olhar ao redor para ver onde todos os outros estão. Duas pessoas colidindo no ar pode significar um desastre. Um grande pedaço de tecido branco passou por Adrian enquanto ele manobrava a descida, mas ele não se importou naquele momento. Ele ainda estava em êxtase por causa do salto incrível e se concentrando para o pouso, a etapa mais arriscada do paraquedismo. O instrutor Paul Hollow estava no chão com os olhos no céu. Com o tempo nublado, ele sabia que era possível um paraquedista ultrapassar um hangar e pousar nos campos de milho próximos. Qualquer pessoa que cometesse esse vacilo seria obrigada a comprar uma caixa de cerveja e convidar a todos no bar para beber de graça. Parecia que naquela noite iria ter cerveja grátis. Paul percebeu que um paraquedista pousou no milharal e enviou um dos instrutores para buscá-lo. O instrutor voltou com um tecido nos braços. Era um paraquedas branco. Um paraquedas principal pode ter várias cores, mas apenas os paraquedas reserva são totalmente brancos. Os anos de experiência de Paul o faziam entender que algo realmente grave havia ocorrido. Acidentes são vistos como parte integrante do paraquedismo, mas mortes são raras e, por mau funcionamento de ambos os paraquedas, são quase inéditas. Normalmente, algum erro provocado pelo paraquedista é o que causa uma fatalidade. Eles podem não saber lidar com o mau funcionamento do paraquedas principal e acabar abrindo reserva, fazendo então com que os dois se enrosquem. Ou dois paraquedistas podem colidir no ar, deixando um ou ambos inconscientes e incapazes de pousar com segurança. Mas Paul nunca tinha visto ou ouvido falar de um incidente em que um paraquedas de reserva se desprendeu do resto do equipamento e da pessoa que o usava. Um paraquedas principal tem anéis de liberação especiais para que um atleta consiga liberá-lo caso ele esteja com defeito. No entanto, um paraquedas reserva fica permanentemente conectado, não há como se livrar dele, a menos que seja com uma faca ou se a mochila se soltar do paraquedista. Paul subiu no teto de um carro para conseguir avistar o milharal. Ele viu um buraco no meio do campo e se dirigiu até lá. Quando chegou, encontrou Stephen Hilder. Stephen havia atingido o solo a quase 200 km por hora. A mochila ainda estava junto a ele, mas nenhum dos paraquedas estava ao seu redor, como normalmente estaria. Quando Paul olhou para a região dos ombros de Stephen, ele viu tudo o que ele precisava saber. O equipamento de Stephen havia sido adulterado, seu paraquedas sabotado. Paul imediatamente acionou a polícia. O detetive Colin Andrews, da polícia de Humberside, atendeu o chamado. Paul explicou ao policial que aquele não era um acidente de paraquedismo normal, pois o equipamento havia sofrido interferência externa. Os especialistas em paraquedismo conseguiram juntar as peças do que aconteceu. Um longo pedaço de tecido chamado de freio conecta o piloto ao pino que abre o container onde o paraquedas principal está armazenado. O freio do equipamento de Stephen havia sido cortado e depois colocado de volta na mochila. Não haveria como saber que o freio foi adulterado sem abrir o paraquedas, e não haveria razão para fazer isso, a menos que ele suspeitasse que algo estava errado. Isso significava que o paraquedas piloto não estava mais preso ao pino. Quando Stephen o acionou, não havia nada que puxasse o pino e arrastasse o paraquedas principal para fora da mochila. Não havia nada que Stephen pudesse fazer nessa situação. Ao perceber que seu paraquedas principal estava com defeito, Stephen puxou a alavanca que acionava o paraquedas reserva, que abriu. Porém, todos os cabos que o prendiam ao equipamento também haviam sido cortados. O paraquedas reserva simplesmente soltou e Stephen ficou sem nenhum. Tudo isso teria acontecido entre 1.200 e 600 metros acima do solo. Caindo em velocidade terminal, Stephen ainda teve entre 10 e 20 segundos para lidar com a certeza de que iria morrer e que nada mais poderia ser feito. O Cypress que ele havia armado com cuidado antes do salto disparou como programado, mas não havia nenhum paraquedas reserva para ser liberado. Stephen era um homem morto desde que saiu da aeronave. Quem quer que tenha sabotado o equipamento sabia exatamente o que estava fazendo, pois garantiu que a sabotagem o mataria e que isso não seria detectado em uma simples análise no equipamento. O dano ao paraquedas reserva só poderia ter sido visto se o mesmo fosse retirado da mochila, o que não é comum de se fazer e nem recomendado, pois pode atrapalhar a abertura do principal. Quem mexeu no equipamento de Stephen sabia exatamente como esconder as evidências, até mesmo de paraquedistas experientes. Portanto, isso só poderia ter sido feito por alguém que conhecesse intimamente o equipamento, ou seja, outro paraquedista. A área de pouso virou uma cena de crime. O detetive Andrews tinha certeza de que o assassino de Stephen Hilder estava no local e assistiu à morte. A polícia começou a entrevistar as pessoas na área de pouso. Todos os 78 competidores e mais 20 da organização concordaram em se submeter a um exame de DNA. Assim que puderam, todos os atletas pararam para checar seus próprios paraquedas. A polícia insistiu que todos deveriam abrir os seus paraquedas de reserva, o que causou um estresse, pois eles raramente são acionados e precisam ser dobrados por um profissional certificado. A maioria dos paraquedistas não estava qualificada para dobrar o seu próprio paraquedas reserva. A polícia queria determinar se Stephen era um alvo planejado ou se isso ocorreu ao acaso. Todos os outros paraquedas foram verificados, mas não havia nenhuma evidência de que qualquer outro equipamento tivesse sido adulterado. A polícia pediu a John Hitchin, um especialista da Associação Britânica de Paraquedismo, para que retirasse uma parte do tecido do equipamento de Steven para que pudesse ser realizado um teste de DNA. A polícia forneceu a Hitchin uma tesoura de cozinha, mas ele não conseguiu cortar o tecido. Então Hitchin pediu uma faca gancho, própria para cortar este tipo de material. As facas gancho fazem parte do kit de um paraquedista. Elas têm uma lâmina protegida, são compactas, facilmente utilizáveis e se prendem à mochila. Elas são o último recurso utilizado para cortar qualquer equipamento com defeito ou que apresente perigo, como por exemplo, um cabo do paraquedas enrolado em um braço ou capacete. Cada paraquedista carregava a sua. Isso significava cerca de 100 potenciais armas do crime na zona de salto naquele dia. A polícia queria clarear os fatos que levaram à morte de Steven, especificamente a festa da noite anterior. Os atletas foram instruídos a entregar vídeos e fotos daquela noite para a polícia, que passou horas analisando o material. Mas tudo o que encontraram foi uma festa barulhenta e não havia sinal de qualquer clima tenso, discussão ou briga. Quando questionados sobre uma possível motivação para o assassinato, todos ficaram calados. Aquela não era a zona de salto usual de Steven, e ele não era tão conhecido no local. Todos que o conheciam ou interagiam com ele repetiam a mesma coisa. Steven era popular, gostava de se divertir e era animado. Um amigo afirmou: ele era um bom rapaz, divertido no ar e no solo. Acredita-se que o seu paraquedas tenha sido sabotado entre o último salto de Steven na quarta-feira e as primeiras horas da manhã de sexta. Havia um número limitado de suspeitos. Tinha que ser um dos paraquedistas que estava na zona de salto durante a competição, o que não somaria mais do que 100 pessoas. Horas depois, a polícia saiu da cena do crime com mais de 200 evidências e amostras de DNA de todos os presentes. A polícia estava confiante de que não demoraria muito para que um suspeito fosse identificado. Menos de 48 horas depois, no domingo, 6 de julho, os companheiros de equipe de Steven, Adrian e David, e demais paraquedistas, estavam de volta ao ar para fazer uma homenagem. Todos eles adicionaram uma etapa extra no checklist antes do salto. A sabotagem do equipamento de Steven foi feita de forma que uma verificação padrão não conseguiria detectar o problema. Portanto, um puxão firme nos tirantes de reserva antes de saltar tornou-se parte da rotina. Na semana seguinte, a polícia entrevistou formalmente a família de Steven, amigos, sua namorada Ruth, bem como paraquedistas que estavam no local no dia do crime. A polícia esperava ouvir sobre o motivo, alguém com quem ele tivesse uma rixa ou ciúme. Mas o pior comentário sobre Steven era que ele poderia ser considerado arrogante. Sua mãe o descreveu como, abre aspas, um filho extraordinário, um rapaz comum e que, acima de tudo, amava o paraquedismo, fecha aspas. O laboratório forense não descobriu nada significativo na grande maioria dos itens de Steven. O tecido cortado tinha o DNA de muitas pessoas, o que já era esperado, pois nele poderia haver o DNA de qualquer um que tivesse dobrado para queda de reserva. Poderia também conter o DNA dos primeiros a chegar ao local do impacto, e até mesmo dos que estavam com ele no avião. Uma semana após a morte de Steven, a polícia ainda não tinha suspeitos. Eles enviaram uma mensagem para todos os 4 mil paraquedistas cadastrados no Reino Unido, que dizia: a investigação sobre a morte de Steven está em andamento. Estamos apelando por sua ajuda. Muitos de vocês o conheciam e gostavam de sua companhia e de seu amor pelo paraquedismo. Alguém sabe quem cometeu este ato cruel e pedimos que entre em contato sob total sigilo. Você pode ter informações sobre a morte de Steven. Ele foi assassinado? E se sim, por quê? Ou ele pensaria em tirar a própria vida? Precisamos falar com o maior número possível de amigos e conhecidos dele. Entre em contato conosco se tiver alguma informação que possa nos ajudar. Também gostaríamos de agradecer há muitos jovens que já o fizeram. Atenciosamente, Polícia de Humberside. A polícia mencionou o suicídio, pois certamente eram mais comuns na área de Salto do que assassinatos. No entanto, nada no comportamento de Steven sugeria que ele era de alguma forma suicida. Depoimentos de testemunhas e imagens mostraram que Steven estava de bom humor na noite anterior e no dia de sua morte. Ele tomou ações que visavam proteger sua vida, não acabar com ela, incluindo a configuração do Cypress e a realização dos procedimentos de emergência durante a queda. Essas ações desesperadas não seriam tomadas por um homem suicida mudando de ideia no último segundo e tentando freneticamente qualquer coisa para se salvar. As ações de Steven eram condizentes com as de um paraquedista experiente que sabia que em algum momento iria ter que lidar com o mau funcionamento do equipamento. A cobertura da mídia nas semanas após a morte de Steven foi intensa. Seus pais fizeram apelos emocionados, pedindo para que quem tivesse informações se apresentasse à polícia. Eles visitaram a área de Salto para tentar entender o que havia ocorrido. A polícia esperava que a presença de familiares em luto mexesse com a consciência de alguém. Os outros companheiros da equipe Black Rain, Adrian Blair e David Manson, foram entrevistados pela imprensa. Eles reviveram o dia em que o seu melhor salto de todos os tempos se tornou um pesadelo. Eles relataram que Steven estava animado e com seu bom humor habitual antes do salto. David se sentiu culpado. Foi ele quem fez a última verificação no equipamento de Steven. Ele alegou que não notou algo de errado, e os especialistas concordaram que nenhuma verificação padrão feita antes do salto poderia descobrir a sabotagem. Em 12 de julho de 2003, o jornal The Times relatou o seguinte: a polícia não conseguiu identificar nenhum suspeito e os paraquedistas estão tomados pelo medo de que haja um assassino entre eles. Alguns fatos são claros, diz a polícia. A morte de Steven, de 20 anos, não foi um acidente, nem suicídio. Não foi uma brincadeira que deu errado. E o assassino, certamente, é um paraquedista que pode atacar novamente. A morte de Steven causou uma importante discussão. Devido à competição, paraquedistas de todo o país estavam em Hubbardston naquela semana. Isso significava que o culpado poderia ser um atleta de qualquer uma das 25 zonas de salto do Reino Unido. Muitos paraquedistas mudaram seus hábitos com medo do assassino, mantendo os paraquedas trancados nos carros quando não estavam em uso. Armários foram instalados nas salas de convivência dos atletas, e as vendas de equipamentos à prova de violação dispararam. 3 semanas depois, a morte de Stephen Hilder apareceu no programa de TV Crime Watch. A polícia divulgou um vídeo da festa da noite anterior ao crime, na esperança que isso revigorasse a memória dos participantes ou que telespectadores notassem algo que os investigadores não haviam notado. Como resultado, a polícia recebeu várias ligações. Muitas pessoas deram informações sobre uma discussão que ocorreu na festa, mas não era possível determinar se esse era um fato relevante para o crime ocorrido no dia seguinte. Stephen Hilder foi sepultado em 31 de julho, 4 semanas após sua morte. Centenas de pessoas estavam presentes, incluindo paraquedistas, colegas de faculdade, militares e os detetives que investigavam sua morte. Ruth Woodhouse, a namorada de Stephen, fez um discurso durante a cerimônia, contando o amor de Steven pelo teatro e suas muitas aventuras humorísticas. Mas havia um sentimento de desconforto entre as quase 300 pessoas presentes. Haveria um assassino entre eles? Um mês depois, sem avançar nas investigações, a polícia decidiu que precisava revigorar o caso. Em 27 de agosto, os oficiais do alto escalão foram chamados para revisar todas as pistas, na esperança de detectar algo que não havia sido notado. O detetive Steve Clay disse que a polícia apelaria mais uma vez para todos os 4 mil paraquedistas certificados no Reino Unido, na esperança de que o assassino tivesse compartilhado com alguém o que havia cometido. O detetive disse, abre aspas, Nossa linha de investigação é que o assassino poderia ter contado a um companheiro paraquedista sobre o ato covarde que cometeu. Essa pessoa provavelmente não tem antecedentes criminais e possivelmente é um jovem bem educado com um futuro brilhante. Há poucas dúvidas de que ele teria compartilhado com um ente querido o peso do que fez. Estamos cada vez mais próximos. A resposta está entre os paraquedistas. Fecha aspas. Quando a polícia não conseguiu as respostas desejadas no Reino Unido, iniciou consultas em todo o mundo e chegou a publicar um anúncio pedindo ajuda para localizar o assassino na revista Skydive, que era referência no esporte. Paraquedistas americanos responderam à publicação, detalhando dois incidentes semelhantes ocorridos em sua terra natal. O primeiro incidente foi no ano de 1996. O equipamento sabotado pertencia ao campeão de paraquedismo Kirk Verner. No entanto, Kirk emprestou seu paraquedas a seu amigo, Kerry Hopwood. Assim como Steven, Kerry teve um problema com ambos os paraquedas. A câmera de seu capacete o registrou tentando abrir seu paraquedas. Ao puxar, o piloto, que é o responsável por tirar o paraquedas da mochila, saiu flutuando desamarrado devido a um corte na corda, assim como o que havia ocorrido com o de Steven. Ele então tentou puxar o paraquedas reserva, que também não funcionou corretamente. As mãos de Kerry se ergueram. A câmera pegou seus gritos angustiantes de "Oh meu Deus, vou morrer", antes que ele chegasse ao chão. Mas surpreendentemente, Kerry sobreviveu. Apenas um tirante do paraquedas reserva foi cortado. Isso deveria ter sido o suficiente para matá-lo. Mas o paraquedas conseguiu inflar o suficiente para desacelerar antes do impacto. A queda o deixou com danos cerebrais permanentes e com placas de metal em todo o lado direito do corpo. A pessoa que tinha Kirk Verner como alvo nunca foi identificada. No ano seguinte, em 1997, Charlie Mullins, filho de um famoso e controverso atleta do paraquedismo, abriu sua mochila para trocar seu paraquedas reserva por um novo. Ao fazer isso, ele descobriu que os tirantes haviam sido cortados. Se ele tivesse saltado, não teria sobrevivido. Muitas pessoas tinham inveja de Charlie, já que seu pai possuía uma zona de salto e uma aeronave particular, o que fez com que Charlie conseguisse acumular invejáveis 6 mil saltos aos 25 anos de idade. Ele andava nos mesmos círculos de Kirk Verner, e assim como no caso de Kirk, a pessoa que cortou os tirantes nunca foi identificada. A polícia dos Estados Unidos forneceu às autoridades britânicas os nomes de todas as pessoas presentes no momento dessas tentativas de assassinato. Eles também entregaram o vídeo da queda de Kerry Hopwood, dando uma visão real e chocante do que Steven Hilder deve ter passado. Os investigadores americanos tinham esperança que as investigações sobre o caso Steven Hilder pudessem contribuir para a solução dos casos ocorridos em solo americano. Mas nada disso aconteceu. Em 22 de outubro de 2013, 3 meses e meio após a morte de Steven, a polícia anunciou que 2 pessoas foram presas, mas os nomes, a princípio, não foram divulgados. Contudo, os dados foram vazados à imprensa. As 2 pessoas presas pelo assassinato de Steven Hilder eram seus companheiros da equipe Black Rain, Adrian Blair e David Manson. A notícia das prisões espalhou-se pela comunidade do paraquedismo. Alguns condenaram a dupla imediatamente, afirmando que desde o início suspeitavam de Adrian e David. Rumores infundados se espalharam sobre um triângulo amoroso ser o motivo. Outros relembraram como David brincava com o equipamento de Steven. Um dia, David puxou o paraquedas piloto de Steven, fazendo com que o pino se soltasse e o paraquedas principal caísse para fora da mochila. A reação que os atletas tiveram sobre isso não foi unânime. Por um lado, alguns ficaram com raiva pelo fato de alguém ter mexido no equipamento de outra pessoa. Por outro lado, Steven não poderia ter vestido seu equipamento antes de reposicionar o pino e em seguida o paraquedas piloto. Portanto, se tratava mais de uma brincadeira de mau gosto do que uma tentativa de machucá-lo. David disse que tudo não passava de uma brincadeira, destacando a hipocrisia de Steven deixar seu kit sem supervisão em uma área perigosa, enquanto ele sempre falava sobre as rotinas de segurança. Após ficarem surpresos por conta das prisões, os paraquedistas preferiram não condenar os dois atletas antes de um julgamento. Um fato interessante pairava no ar. A equipe de Steven naquele dia fez o melhor salto de suas vidas. Isso havia sido uma façanha incrível. Se Adrian ou David, ou ambos, estivessem focados em matar Steven, eles ainda assim conseguiriam ter realizado um salto de altíssimo nível? Os dois homens foram detidos durante a noite. No dia seguinte, a polícia solicitou ao tribunal uma prorrogação das prisões por mais 24 horas, e o pedido foi atendido. No entanto, após 48 horas, os dois foram libertados sob fiança, porém sem uma acusação formal. Apesar de não serem acusados formalmente, Adrian e David continuavam sendo vistos como suspeitos. A zona de salto principal deles em Netheravon disse que eles não eram bem-vindos no lugar. 3 semanas depois, em 17 de novembro, a polícia anunciou outra prisão relacionada ao caso de Steven Hilder. Um homem de 24 anos, natural de Leeds, cuja identidade não foi revelada, foi levado sob custódia. A prisão ocorreu 2 semanas após a polícia ter entrevistado membros do clube de paraquedismo da Universidade de Leeds. Eles usavam frequentemente a zona de salto de Ribblestall e estavam presentes durante a competição em que Steven foi morto. Depois de horas sendo interrogado, o homem também foi liberado sob fiança e sem acusações. Seu nome nunca foi divulgado ao público. Sua identidade, bem como sua conexão com Steven, ou o motivo pelo qual ele era considerado suspeito, permanecem desconhecidos até hoje. Em 5 de dezembro de 2003, os pais de Steven Hilder fizeram outro apelo, na esperança de manter o caso na mídia. Um policial disse à imprensa que havia descoberto que Steven Hilder teve 1 ou 2 desentendimentos com outros paraquedistas na semana anterior à sua morte. No entanto, eles também revelaram que várias testemunhas mentiram durante a investigação. Uma testemunha sugeriu falsamente que Steven tinha se envolvido em um triângulo amoroso. No final de janeiro de 2004, a polícia de Humberside entrevistou 2.500 pessoas e ainda não tinha encontrado um motivo para alguém ter assassinado Steven Hilder. Detetives participaram do encontro anual da Associação Britânica de Paraquedismo, em 24 e 25 de janeiro, esperando que alguém apresentasse novas informações. O encontro de 2 dias incluiu demonstrações de novos equipamentos e palestras. Por ser realizado no meio do inverno, enquanto a maioria das zonas de salto estavam fechadas, havia um grande número de paraquedistas do Reino Unido no evento. A polícia não conseguiu extrair nenhuma informação adicional durante o evento, e após terem percorrido vários caminhos para tentar solucionar o crime, os detetives voltaram à teoria inicial. Segundo eles, Steven Hilder poderia ter tirado a própria vida. A polícia entrevistou novamente a família e os amigos de Steven, perguntando se ele já havia dado alguma demonstração de que poderia ser suicida. A mãe de Steven havia conversado com ele na sexta-feira antes da competição e lembrou que ele continuava sendo o mesmo Steven de sempre. Ele tinha ido com o pai, no sábado anterior, ao show do Bon Jovi. Seu pai contou que eles se divertiram e que Steven era um jovem entusiasmado, confiante e planejando o futuro. Nada diferente sobre o comportamento de Steven foi relatado. Todos acreditavam que ele não seria capaz de tirar a própria vida. No entanto, muitos sabiam que a obsessão de Steven pelo paraquedismo o fazia negligenciar outros aspectos da sua vida, incluindo os estudos e seu relacionamento. Não houve relatos do que aconteceu no caso nas 6 semanas seguintes, mas estava claro que a polícia ainda investigava os companheiros de equipe de Steven. Em 10 de março de 2004, os detetives vasculharam as casas de Adrian Blair e David Manson. No computador de David, foi encontrado um texto sobre a morte de Steven, escrito com um estilo bem-humorado. David disse que era para ser publicado em uma revista de paraquedismo. Embora o texto não tenha sido revelado publicamente, a polícia classificou o conteúdo como inapropriado. David disse que estava sendo mal interpretado e que esse era o típico humor praticado por Steven. O advogado de Adrian e David afirmou o seguinte, abre aspas, eles ficaram surpresos quando a polícia apareceu. A gente não sabe sequer o que a polícia estava procurando. Os meninos não têm nenhum envolvimento na morte de Steven. Fecha aspas. Duas semanas depois, para grande alívio de Adrian e David, eles se tornaram inocentes de qualquer envolvimento na morte de Steven Hilder. No entanto, toda a polêmica envolvendo o nome de Adrian o fez abandonar os estudos na Royal Military College e ele se mudou para o Canadá. Com todos os suspeitos oficialmente eliminados e nenhum outro na lista, a polícia dobrou a aposta na teoria do suicídio. As teorias que levariam Steven a encenar um suicídio tão bem elaborado eram variadas. Mas por que ele tentou acionar seu paraquedas e não simplesmente despencou até o solo? Alguns suspeitavam que sua conversão ao catolicismo havia desempenhado um papel importante. A igreja considera o suicídio um pecado, e por conta disso, ele teria escondido o ato para que parecesse um assassinato. Outros especularam que isso iria garantir que seus pais pudessem receber o seguro de vida. Alguns ainda se perguntavam se ele havia sabotado seu próprio equipamento para garantir que não poderia desistir do suicídio. Testes de DNA descobriram que algumas fibras de tecido foram encontradas na roupa que Steven usava por baixo do macacão. Mas isso, apesar de interessante, não levou a polícia adiante. Porém, a prova cabal foi encontrada. Uma tesoura no porta-malas do carro de Steven foi a ferramenta utilizada para cortar os tirantes do seu paraquedas. As fibras dos tirantes foram encontradas nas lâminas, e na tesoura foi encontrado apenas o DNA de Steven. No início das investigações, as tesouras receberam pouca atenção devido a um grande desentendimento entre a polícia e o especialista John Hinton, da Associação Britânica de Paraquedismo. Quando John não conseguiu cortar os tirantes com uma tesoura, ele solicitou uma faca-gancho. A polícia entendeu que isso significava que as tesouras não eram capazes de cortar aquele tipo de material. Posteriormente, no entanto, John Hitchin esclareceu que o problema estava na tesoura que lhe foi fornecida naquele momento, pois era incapaz de cortar devido às lâminas não estarem afiadas. A tesoura encontrada no porta-malas do carro de Steven era comum e estava em boas condições. Ela conseguiria cortar facilmente aquele tipo de material. A tesoura estava trancada no porta-malas do carro de Steven, mas as chaves estavam na ignição, significando que qualquer um poderia facilmente pegá-las e acessar o porta-malas. Muitos paraquedistas possuem luvas, e alguns as utilizam mesmo nos dias quentes, por conta das baixas temperaturas a 13 mil pés. Luvas também protegem contra ferimentos causados por pousos ruins. Portanto, ver alguém usando luvas não seria nada estranho, mesmo em um dia quente. A polícia investigou mais a fundo a vida pessoal de Steven. Eles ouviram sobre uma vez em que ele disse a amigos que se algum dia ele fosse tirar a própria vida, seria no paraquedismo. Alguns relatos diziam que ele não estava feliz na faculdade e havia admitido que não gostava do curso. Steven já havia acumulado 17 mil libras em dívidas e estourou o limite do cartão de crédito gastando grande parte no paraquedismo. Ele estava tão afundado em dívidas que até o refeitório foi alvo de um cheque sem fundos passado por ele, o que causou um constrangimento com seus superiores militares. Vários amigos de Steven sabiam de suas dívidas e afirmaram que ele não se preocupava com elas. De acordo com testemunhas, Steven acreditava que suas dívidas iriam ser resolvidas em algum momento. Na terça-feira, antes de seu primeiro salto, Steven também havia dirigido 17 quilômetros até um posto de gasolina. Ele alegou ter ido lá comprar um lanche. No entanto, existiam postos mais próximos da área de salto, e o posto em questão estava fora da rota. Aparentemente, Steven também não abasteceu o carro, pois o tanque estava quase vazio quando os investigadores o examinaram. Isso levou a especulações de que Steven tinha ido ao posto para comprar drogas, embora esse fato não tenha sido comprovado. Além disso, Steven e Ruth andavam um pouco afastados um do outro e a ponto de se separar. Ruth explicou que eles não tiveram tempo para o relacionamento se desenvolver mais profundamente, mas disse que não havia rancor de nenhum dos lados. Um amigo postou num fórum de paraquedismo a seguinte mensagem. Steve era o tipo de pessoa que só se preocupava com algo na última hora. Sua atitude sempre foi, vai ficar tudo bem, por mais irrealista que fosse. Terminar o namoro, ficar endividado e talvez ter reprovado nas provas, não iria deixar Steve preocupado, até o momento em que ele fosse declarado falido, expulso da universidade ou visto sua namorada com outro cara. Jason Saunders, o amigo mais próximo de Steven, que não era paraquedista, deu uma entrevista ao jornal Independent. Jason afirmou que em sua última conversa com Steven, ele estava cheio de planos para o futuro, pouco antes de partir para Hibbledstow. Quanto ao comentário de Steven sobre querer morrer no paraquedismo, aqueles que o conheciam entendiam que era somente um reflexo do quão ele era apaixonado pelo esporte. Quase 10 meses depois do ocorrido com Steven, o detetive Colin Andrews anunciou que não tratava a morte como sendo um assassinato, mas como inexplicada. Nenhum dos familiares, amigos, namorada e outros paraquedistas que nem o conheciam acreditavam na história de que Steven havia cometido suicídio ou encenado seu próprio assassinato. Um paraquedista postou num fórum a seguinte mensagem. Fala sério, pessoal. Todos sabemos que nenhum paraquedista jamais tiraria a própria vida desta forma tão bizarra. Essa história é uma furada total. Os policiais estão perplexos. Não estão querendo ficar com a bunda de fora. Em março de 2005, um inquérito foi realizado sobre a morte de Steven Hilder. O legista Stuart Atkinson descartou o assassinato como a causa da morte, já que não foi encontrada alguma evidência capaz de provar que o equipamento de Steven havia sido sabotado por outra pessoa. O legista acrescentou que não foi capaz de constatar um suicídio, pois não era possível provar que o paraquedista pretendia tirar a própria vida. Portanto, o motivo da morte de Steven ficou em aberto. O detetive Colin Andrews disse à BBC que, na medida do possível, estava confortável em saber que Steven não foi assassinado. Ele disse que, abre aspas, não foi complacente, mas confiante, fecha aspas, e que a investigação não deixou pedra sobre pedra na busca pela verdade. Muitos da comunidade de paraquedismo do Reino Unido ficaram apreensivos. Um atleta disse: a pior parte é que se foi um assassinato, a pessoa ainda pode estar entre nós. Isso me assusta um pouco, considerando o tamanho da comunidade ativa de paraquedismo. Existem apenas 19 zonas de salto na Inglaterra, o que significa que você tem uma chance em 19 de saltar no mesmo local de quem fez isso. E ninguém ainda sabe quem ou porquê. No entanto, à medida que o assunto deixou de frequentar as manchetes, os paraquedistas voltavam aos seus velhos hábitos. Ao visitar qualquer zona de salto, era possível ver que alguns paraquedas permaneciam sem vigilância. O instrutor Paul Hollows, que encontrou o corpo de Steven no campo de milho depois do salto fatal, declarou: os paraquedistas confiam uns nos outros. Nós temos que confiar. Mas como em qualquer comunidade, essa confiança pode ser quebrada. Em novembro de 2006, Els Klotmans, uma mulher belga de 26 anos, foi condenada pelo assassinato de sua companheira paraquedista. Els tinha ciúme da vítima por causa de um triângulo amoroso e sabotou o paraquedas da mesma forma que o de Steven Hilder. Ela foi condenada a 30 anos de prisão. Em maio de 2015, em Netherwell, o sargento do exército Emily Sillars foi preso por tentativa de homicídio após sabotar o paraquedas de sua esposa. Ela sofreu vários ferimentos graves, incluindo ossos quebrados, mas sobreviveu. Em 2018, Emily foi considerado culpado por tentar matar sua esposa para embolsar o seguro de vida e começar uma nova vida com a amante. No entanto, a morte de Steven Hilder continua sendo um mistério. Seus pais seguem com a esperança de que alguém saiba o que aconteceu e ainda possa se apresentar para solucionar o caso. Os paraquedistas seguem homenageando Steven recitando seu famoso lema: Blue Skies, Black Death.